está feliz de estar na casa do Senhor. Amém. Eu vou pedir que vocês cantem mais um pedacinho, se ainda estarei. Fiquem, vamos ficar em pé, amados. Vamos ficar em pé. Vamos continuar adorando ao Senhor. Apresente a tua vida diante do Senhor nessa manhã. Nós esperamos pelo Senhor, estamos apaixonados. Confiamos em Ti, Senhor, nos rendemos na Tua presença. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, um Deus amado, um Deus querido. Começa a falar com o Senhor, começa a dizer para Ele o que você sente por Ti. Comece a adorar o Senhor com as Tuas palavras. Adore, adore, adore o Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno de ser exaltado. Aleluia, aleluia. Oh, Deus querido, precioso. Santo, 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 santo. Sei o que você tem passado, quais são as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os temores que estão no teu coração. Eu não sei o tamanho da aflição que está no teu coração. Mas nessa manhã eu quero te dizer, apresente ao Senhor. Se curve na presença dEle, se curve na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E mais uma vez entregue a tua vida a Ele. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor e diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego tudo que eu tenho, tudo que sou, meus sonhos, meus projetos. Eu entrego, Senhor, minhas aflições. Eu entrego as batalhas que tenho passado nas Tuas mãos. E eu declaro que Tu és Rei, Senhor, sobre a minha vida. Eu entrego as dores, as dificuldades. Eu entrego, tudo diante do teu altar. Tu és Rei, reina na minha vida, Senhor, reina na minha vida. Eu creio que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Aleluia, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, e queremos aplaudir ao Rei da Glória, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado nesta manhã. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Parabéns por você estar aqui nesta manhã fria, para ser aquecido pela presença do Senhor. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: você foi corajoso, você foi corajosa. Parabéns, parabéns. Talvez nessa manhã você estava pensando em ficar debaixo das cobertas, né? E seria muito bom, mas nada melhor do que estar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus, pega a palavra de Deus. Quem aqui trouxe a sua Bíblia? Nós estamos numa campanha, amados, de pedir que todos tragam a sua Bíblia física aqui, ó, né? Eu sei que nós temos a Bíblia no celular, mas eu quero saber quem está com a sua Bíblia aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. E você que não trouxe a Bíblia física, mas está com o seu celular aí, pode abrir a Bíblia, levante também, quero ver. Amém? Glória a Deus. Queridos, por que nós estamos nessa campanha? Porque nós estamos com medo que chegue um tempo em que as pessoas não saibam mais manusear a palavra de Deus. E se nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho, eles precisam entender que esta é a palavra. E é aqui, queridos, com as tuas anotações, com aquilo que você grifa, aquilo que você vê, que você vai ser edificado. Não estou dizendo que você não pode usar o celular, mas é diferente quando nós usamos a palavra. Então venha para a igreja e traga a tua Bíblia. Amém? Abra a palavra de Deus em Filipenses, bem lá no finalzinho da Bíblia, queridos. Tá? Depois de Gálatas, de Efésios, vem Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12. E eu quero ler esse texto com vocês e nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia. Filipenses 2, do 12 ao 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Podem sentar, amados. Aleluia. Senhor, obrigada por essa palavra. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações de um modo especial nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, o autor da carta aos Filipenses é Paulo. E, na verdade, diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, que escrevem para aqueles diáconos e para aquelas pessoas, para os irmãos em Cristo, que viviam na cidade de Filipos. E, por isso, eram chamados de Filipenses. E nós sabemos, queridos, que Paulo foi um homem que passou por grandes tribulações, por grandes batalhas. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi despido, foi lançado na prisão. Paulo passou por naufrágios, Paulo foi picado por cobra, Paulo foi perseguido mesmo, passou por muitas lutas e ficou na cadeia muitas vezes, queridos. Mas, apesar disso, em todas as suas cartas, ele nos exorta a nos alegrarmos em Deus, a nos permanecermos firmes. Ele não manda cartas murmurando, ele não mandava cartas dizendo, tenho pena de mim. Às vezes até ele pedia que trouxesse a sua capa, né? Mas ele estava passando frio, ele passou necessidades, porém ele não murmurava. E nessa carta aos Filipenses, ele fala sobre desenvolvermos a nossa salvação. Queridos, nós sabemos que pela graça nós somos salvos. E graça é um favor imerecido. Fala comigo, graça é um favor imerecido. Certo? Quando alguém chega e dá alguma coisa para você, está te dando de graça. E tem coisas que se você pega assim e diz assim, meus irmãos, por que essa pessoa está me dando isso? Por que está me dando esse presente? Eu não fiz nada para merecer. E assim é a salvação. Nós não fizemos nada para merecer, mas Deus nos deu gratuitamente. Nós não precisamos pagar nada por ela. Você pagou alguma coisa para ser salvo? Mas Jesus pagou um alto preço. Então, esse presente que nos foi dado teve um custo muito alto. Custou a vida de Jesus. Mas Jesus, né, Jesus pagou esse preço, nosso Deus pagou esse preço. Mas nós recebemos gratuitamente. Então é pela graça de Deus que nós somos salvos. Isso mediante a nossa fé. Eu preciso crer no sacrifício de Jesus. E quando eu creio que Jesus morreu e lá na cruz ele levou sobre si os meus pecados, as minhas enfermidades, aí eu sou salvo. Com a boca, com o coração eu creio, com a boca eu confesso para ser salvo. Mas não para aí, queridos. Jesus nos salva no momento em que nós cremos e o aceitamos e recebemos, como a palavra diz que todo aquele que o recebe se torna filho de Deus. Mas nós temos uma caminhada. Concorda comigo? Nós não fomos salvos e arrebatados e levados para o céu. Nós temos uma caminhada. E essa caminhada com Cristo, queridos, assim como Paulo foi açoitado e passou por dificuldades, nós caminhamos com Cristo, passamos por dificuldades também. Vêm as perseguições, vêm as críticas. Acabamos de ouvir aqui essa família linda falar. E a jovem dizendo, não é fácil passar pelo ensino médio, pela faculdade, conviver com esse mundo, como diz aqui, uma geração corrupta, existe mesmo, amados, aí fora. Uma corrupção muito grande. E nós precisamos conviver com isso. Mas Paulo está nos exortando nesse texto de Filipenses 2, 12 em diante, a desenvolvermos a nossa salvação. A não apenas dizer, eu fui salvo. E eu fui salvo e pronto, acabou. Não, queridos, eu fui salvo, mas eu preciso cada dia mais ser melhor. Eu preciso cada dia mais ser mais maduro, ter uma fé mais sólida na presença do Senhor. E aqui, ele nos exorta algumas coisas. Primeiro, ele diz assim, assim como vocês me obedeceram quando eu estava presente, quando eu estava com você, porque Paulo ia, fundava igrejas e depois ele ia para outros lugares. Ele deixava alguns cuidando e ele ia, ele era apóstolo. E por isso é chamado de apóstolo. Ele fundava igrejas, mas ele ia para longe. E de longe ele cuidava dessas igrejas, escrevendo para elas cartas. E nessa carta ele fala assim, como vocês me obedeceram na minha presença, muito mais agora que eu estou ausente. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Era como se ele dissesse, aquilo que eu ensinei para vocês, coloquem em prática todos os dias. Se fortaleçam nisso. Aprendam cada vez mais. Não abandonem aquilo que eu ensinei para vocês. Você vai olhar para quem está do teu lado e falar assim, eu preciso desenvolver a minha salvação. E você também. Amém? E aí no verso 13 ele fala assim, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Sabe, queridos, esse desejo de fazer o bem, esse desejo de ajudar o próximo, esse desejo de se manter em santidade, esse desejo de servir ao Senhor, de acordar, porque se nós viemos cedo para cá, queridos, a equipe de louvor, a equipe do apoio, a equipe da intercessão, teve que chegar mais cedo ainda. Mas é Deus quem efetua em nós tanto o querer servir, o querer fazer bem, o querer ajudar, o querer viver em santidade, quanto o realizar. É Ele que efetua em nós, é Ele que coloca em nós, é Ele que nos ajuda. E então Paulo está dizendo, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Porque não pensem, queridos, que não existem servos de Deus. Que não existem servos de Deus que não causam confusão. Porque tem. Levante a mão assim, bem baixinho. Quem aqui já viu um servo de Deus causando confusão por aí? Quem aqui já ouviu dizer assim, aquela pessoa é lá da tua igreja. Mas aqui no trabalho, olha, só dá problema. Aquela pessoa é da tua célula. Olha, eu já vi dando piti por aí. armando barraco por aí. Queridos, misericórdia. Nós precisamos ser vistos como luzeiros do mundo. Nós precisamos ser luz por onde nós passarmos. Se nós servimos esse Deus que é maravilhoso, que é um Deus de amor, nós precisamos ter atitudes de amor. Nós precisamos ser servos e servos que servem em amor, com fidelidade. Mas aqui eu quero falar de três questões que Paulo nos exorta. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis. Queridos, uma pessoa irrepreensível é aquela que você não tem nada que chamar a atenção. Uma pessoa irrepreensível é que não tem nada para você repreender. A conduta dela é uma conduta digna, honesta, de bondade, de fidelidade. Você olha para a pessoa e fala, olha, essa pessoa não tem o que falar. Então, ele está falando, desenvolvam essa salvação de vocês e façam tudo sem murmuração, nem contenda, não criem caso. Por nada. Para que vos torneis irrepreensíveis. Para que vos torneis sinceros. E a palavra sincero, queridos, significa sem cera, porque antigamente usavam-se máscaras feitas de cera e as pessoas colocavam aquelas máscaras e com uma máscara parecia uma coisa, mas quando tirava a máscara parecia outra. E aqui está dizendo assim, que vocês sejam sinceros, que vocês não usem máscaras de santidade, mas que verdadeiramente sejam sinceros. Fala comigo, irrepreensível. Sincero. Filhos de Deus, inculpáveis. Sabe, existem servos de Deus na palavra que a gente vê que tentavam achar alguma coisa contra eles, e é o caso de Daniel. Daniel, quando foi levado cativo, ele estava em outro país, aprendendo sobre outra cultura, mas ele se manteve firme com Deus. Ele tomou a decisão de não se contaminar com os manjares. Ele não se dobrou diante de estátuas e imagens que foram feitas, mas ele adorava o seu único Deus. E diz a palavra que as pessoas que concorriam com ele, que queriam ocupar o lugar dele, que tinham ciúme, inveja dele, procuravam algo para acusá-lo, mas não encontravam nada. Então eles disseram, nós não vamos encontrar nada nesse homem, ele não faz nada de errado. Mas nós só vamos encontrar algo na palavra, naquilo que ele crê. E aí eles viram lá que ele não podia se dobrar diante de outras imagens, e eles falaram com o rei, e o rei fez uma estátua enorme, e aí o rei exigiu que todo mundo se dobrasse diante da estátua. Mas Daniel e seus amigos não se dobraram. Sabe, as pessoas, elas estão olhando para nós, buscando do que possam nos acusar. Mas aqui, a palavra de Deus, em Efésios 2, 12, eu vou repetir até que você memorize. Paulo está dizendo, vos tornei irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Que ninguém possa te culpar de nada, que ninguém tenha uma unha para te acusar. Que por onde você passar, você seja conhecido como uma pessoa honesta, que você não fique devendo um tostão para ninguém. Se você fez parcelado, que você pague as suas parcelas. Que você gaste de acordo com aquilo que você ganha. Que aquilo que você falar seja sim, sim, e não, não. Porque o que foge disso provém do maligno. Que por onde você passar, não apenas dentro da igreja, mas no teu trabalho, no meio da tua família, na tua vizinhança, as pessoas possam olhar e dizer assim, essa pessoa é uma pessoa de bem. Essa é uma pessoa honesta. Essa é uma pessoa irrepreensível. Queridos, isso é na fila do banco. É na fila do caixa do mercado. É no trânsito. Fala misericórdia. Tá? Isso é na frente da televisão. É diante do celular, dentro do quarto, do banheiro, no teu intervalo de trabalho, quando ninguém está te vendo, que você seja irrepreensível, sincero, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós precisamos fazer a diferença. Na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Queridos, ainda que nós andemos no meio das trevas, ainda que andemos no meio de um lugar que há o pecado cheira forte, nós precisamos ter o bom perfume de Cristo, ainda que andemos na escuridão, nós precisamos iluminar, que as pessoas olhem para nós e digam, vale a pena seguir essa pessoa, eu quero andar com essa pessoa. Sabe, queridos, eu tenho o testemunho de uma discípula que me impressiona. Uma mulher que foi curada por Deus de uma depressão, de uma síndrome do pânico terrível. Ela estava a ponto de ser internada no hospital psiquiátrico. A ponto de perder os seus filhos porque ela não tinha condições de cuidá-la. De cuidá-los. Ela foi tão agredida pelo esposo, ela passou por tantas situações, ela emagreceu tanto, tamanho era o sofrimento dela. Esse marido a deixou, mas ela permaneceu, e lá quando disseram que ela ia ser internada e perder os filhos, ela clamou ao Senhor, e ela disse, Deus me cura. E sabe o que é interessante? Ela estava numa outra igreja e aquela pastora já tinha ajudado tanto, já não sabia mais o que fazer. E a pastora disse assim, Deus me falou que a partir de hoje não sou eu que vou cuidar de você. E ela, magrinha, com medo durante o dia, ela se trancava em casa, punha cortinas, cobertores na janela, porque ela não queria ver a luz. Mas durante a noite, ela agarrava aquela criança, o mais novo, e ela saía pela rua, porque ela não suportava ficar em casa, tamanha era a opressão que ela estava vivendo. E um dia ela foi convidada para ir na cela de uma pessoa. E ela foi. E ela foi recebida com tanto amor naquela cela. Mesmo sendo uma cristã que estava passando por grandes lutas, ela foi nesta cela pela primeira vez. E na segunda vez que ela já foi curada daquela depressão. Ela foi recebida com tanto amor, com uma simplicidade tão grande. Pela Vanessa que está aqui, que é uma serva de Deus. E a Vanessa amou de uma forma tão extraordinária. Ela disse, pastora, essa moça que é outra discípula, ela falou assim, pastora, eu nem banho tinha tomado. Eu estava semanas sem tomar banho. Mas ela foi. Queridos, ela permaneceu fiel, ela criou os filhos hoje são, um deles já é jovem, outro é adulto, e ela criou esses filhos na palavra, e quando não tinha o que comer, ela dizia assim, Deus é o nosso Deus, e quando tinha pouco, o pouco que ela tinha, ela repartia com outros, e mesmo passando por lutas, ela vai e prega a palavra, e ela trabalhou numa empresa por 12 anos, e estavam dando conta para todo mundo, e ela ficava, e ela ficava, e ela ficava, e não conseguiam tirá-la de lá, embora ela fosse perseguida por ser cristã, embora ela fosse perseguida porque ela falava o que tinha que falar com amor e com sabedoria, e ela ia convertendo as pessoas, e ela fazia lar de paz com um e com outro. Teve uma época que ela fez 7 ou 8 lares de paz de uma vez só. Sozinha, criando 2 filhos, trabalhando como cobradora dentro de um ônibus. Com salário pequeno, depois com salário reduzido, passando pelo Covid, e ela permaneceu firme. Sendo luzeiro do mundo, sendo sal da terra. E agora há pouco tempo, ela disse, pastora, estão mandando embora. Eu falei, filha, Deus te colocou naquele lugar há 12 anos, e só Deus pode te tirar. Você não vai pedir a conta. Mas saiba que no momento que você sair, foi Deus que te tirou. Então, um dia ela me ligou e falou, pastora, me deram a conta. E eu falei, glória a Deus. E ela disse que quando eu disse aquele glória a Deus, aquilo deu uma força para ela. Ela disse, meu Deus, a pastora está dando glória a Deus que eu ganhei a conta. Eu falei, Deus te tirou de lá. Deus tem uma nova porta. Queridos, ela saiu daquele lugar e sabe o que ela foi fazer? No tempo em que ela estava recebendo o auxílio, porque ela ganhou a conta, Ela foi fazer cursos para melhorar o currículo. Ela foi fazer pão, cookie, bolinho, doce para vender. E ela não ficou parada murmurando, ela ficou glorificando ao Senhor. E um dia em que ela saiu, estava na avenida vendendo docinhos e bolo, a gerente de uma loja olhou para ela e falou: eu quero que você venha trabalhar comigo. E ela está trabalhando lá 2 meses. Ela já foi efetivada. Ela já está ganhando a gerente para Jesus, que estava afastada. Ela está falando de Jesus para todas as funcionárias. Essa semana eu já fui fazer uma visita lá na loja. E ela está sendo luz do mundo. Ela está sendo sal da terra. Ela está vivendo no meio de uma geração corrupta, sendo irrepreensível, sincera, inculpável. Preservando a palavra da vida. Para que no dia de Cristo, amados, Jesus está voltando e está próximo. E quando Ele vier, Ele vem para buscar uma igreja que tenha suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja que entendeu o que é a salvação e que desenvolveu a sua salvação sem murmuração, sem contenda, com sinceridade, com humildade, vivendo para Cristo. Perseverando, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, Paulo diz assim: eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Se perseverem, sejam firmes, inculpáveis, sinceros, irrepreensíveis, para que quando Jesus voltar, vocês subam. E eu me alegre de dizer, valeu a pena todo o tempo investido na vida dessas pessoas. E Paulo termina dizendo assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ainda que eu seja morto, ainda que eu seja açoitado, ainda que me maltratem, ainda que aconteça algo de ruim comigo, eu me alegro com todos vós. E me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Você pode se colocar de pé nessa manhã? Pai amado e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos e bendizemos. E te pedimos, Pai, que mesmo passando por lutas, adversidades, perseguições, provações, nós possamos resplandecer a Tua glória por onde passarmos. Que as pessoas vejam em nós o brilho da Tua presença. E que quando o Senhor voltar, nos encontre sinceros, inculpáveis, irrepreensíveis, lavados, remidos no teu sangue e tendo a nossa salvação desenvolvida. Que sejamos mais fortes, mais firmes, mais fiéis, mais presentes, preservando a tua palavra, Senhor. Que não continuemos como meninos na fé, que apenas se alimentam do leite espiritual, mas que cresçamos e possamos comer o alimento sólido e, mais do que isso, compartilhar esse alimento com outros. Porque embora as lutas que passemos sejam grandes, nada é maior do que o Deus que nós servimos. E para Ti, Senhor, precisa ser toda honra, toda glória e todo louvor. E nós nos rendemos ao Senhor. Abençoa os Teus filhos e os Teus servos. Que essa palavra ecoe nos Seus ouvidos durante essa semana. Que o Senhor os inquiete a ler esse texto novamente. A ler a carta aos Filipenses. A ler a carta aos Efésios. Onde Paulo nos exorta a viver em santidade, nos exorta a nos desenvolvermos e permanecermos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia conosco. Eu abençoo a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. socorre-os nas suas aflições, levanta-os, ó Pai, sustenta-os, ó Deus, em nome de Jesus, e cobre-os com o teu sangue, livrando-os de todo o mal. Que eles sejam prósperos, bem-aventurados, duplamente abençoados e guardados na tua presença para o dia de Cristo, para o dia em que ele voltar para buscar a sua igreja. E quem crê nessa palavra e quem se congratula, se alegra na presença de Deus, dá um brado de vitória, comece a aplaudir o Senhor e adorá-lo, porque ele é digno de ser exaltado e louvado. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia, Senhor! Nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Aleluia! 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 Quem gostaria de ficar aqui a manhã toda adorando? Você pode ficar, vai ter mais um culto daqui a pouco, nós vamos estar aqui. Você não precisa ir embora, fica aí. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Amém! Aleluia! Deus os acompanha. Vão em paz, meus amados.